Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 16, eu convido todos os irmãos para o desfecho do livro do profeta Abacuque. Abacuque capítulo de número 3, a partir do versículo de número 16, nós encontramos então as palavras finais do profeta neste canto, que ao mesmo tempo é oração e fecha o livro de Abacuque. O nome de Abacuque quer dizer abraço, e ao mesmo tempo que o profeta recebeu uma dura mensagem, uma sentença muito pesada contra o povo, e ele sabia que o juízo de Deus era iminente, ele viria contra o povo por conta de seus próprios pecados, Abacuque, ele descansa na firme confiança e certeza de fé em seu Senhor, porque o justo viverá pela fé. Capítulo 3, então, conclui com a resposta do profeta, no versículo 16. Depois, a sua declaração de fé em meio à iminente perda, no versículo 17. E, finalmente, a alegria confiante no Senhor, nos versículos 18 e 19. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da passagem mencionada. De 16 a 19, livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Amém. Assim se conclui o livro do profeta Abacuque, assim se conclui a oração e o canto que foi entoado por gerações, lembrando sempre ao povo de Deus tudo aquilo que este mesmo povo, seus pais, experimentaram no passado, juízo e salvação. Notem que a partir do versículo 16, a resposta do profeta, ela se torna mais clara e agora ele não mais questiona ao Senhor, como no início do livro. Ele não mais está pura e simplesmente perplexo diante do que viu e do que sabia que iria acontecer, porque o Senhor é juiz. Mas a reação natural daqueles que, ao questionarem ao Senhor, em oração sincera, em oração de fé, Abacuque não era um homem incrédulo, ele foi um profeta de Deus. Abacuque não estava esperneando como um menino birrento. Abacuque queria respostas, queria saber por que tudo aquilo iria acontecer e se de fato acontecesse. E se Deus derramasse o seu juízo com toda a força revelada, como poderia o povo ainda sair de pé, levantar-se e caminhar? Então, o que acontece em meio à revelação, os relampejos e brilhos em meio à revelação do juízo de Deus sendo acompanhado da sua libertação e salvação promovida para o seu povo? Ele sempre fez isso na história. Então, qual é a reação do profeta? Qual é a resposta do profeta? Versículo 16, a resposta dele é calar-se. Vamos ler juntos, versículo 16. Vamos ler com meditação, reflexão, intensidade, e perceber que esta não somente deve ser a resposta do profeta em meio às calamidades que enfrentamos, em meio ao sofrimento ou o caminho do sofrimento nesta terra pelo qual trilhamos, não somente a resposta do profeta deve ser a nossa resposta como povo pactual de Deus. Vamos ler juntos o versículo 16. ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O profeta ouviu, até aqui. O profeta ouviu a palavra do Senhor. E agora a sua reação não é mais questionadora. Mas percebam, vocês leram comigo. Primeiramente, o seu íntimo se comove diante da voz do Senhor. Lemos juntos o Salmo de número 29. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, e Abacuque já havia descrito isto, é capaz de derreter os montes mais primitivos. A voz do Senhor é capaz de quebrar ao meio o cedro do Líbano, a árvore mais poderosa daquela região, mais imponente, mais robusta. Ele ouviu a palavra do Senhor, ele ouviu o seu Senhor, e em seu íntimo, ele então foi tomado de uma profunda e santa comoção. Os seus lábios começaram a tremer. A ideia é aquela que muitos de nós já experimentaram quando as pernas nos faltam. Eu lembro, ainda hoje, eu perdi a minha mãe muito cedo, 9 anos de idade. Minha mãe morreu muito cedo, com 36 anos de idade. Mas a sua autoridade materna, ela era tão forte, que quando se aproximava para nos disciplinar, ela não se excedia na disciplina. Faltava pernas para mim. Eu tentava correr e fugir, mas não conseguia. Eu sabia, ela ia me pegar encurralado na mesa de casa. Ela iria me encontrar e eu não ia resistir. Agora, irmãos, percebam as reações tão pequenas, minúsculas, que nós experimentamos diante de um acidente de trânsito, de uma disciplina paterna, de um assalto, de um sequestro sofrido, de uma notícia ruim, e que nos desequilibram. E agora, aumentem isso para uma numeração sem limites e infinita, diante daquilo que o profeta ouviu. Em seu íntimo, então, os seus lábios tremeram, diante da voz do Senhor, entrou a podridão nos seus ossos, os seus joelhos vacilaram. Faltou chão, faltou pernas. Ele percebeu, diante da revelação dada pelo Senhor, que o Senhor tinha direito de fazer tudo aquilo que estava para acontecer. É a palavra mais certa. Ele sabia que tudo aquilo que o povo iria experimentar era justo, porque não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis, não há temor de Deus diante dos olhos dos homens. E por mais santos que sejamos nesta terra, nós sabemos muito bem. O nosso coração é tomado por vaidade, o nosso coração é tomado por orgulho, o nosso coração é arrogante. Por vezes nós não nos submetemos à disciplina do Senhor. Dizemos, chega, é demais para mim, eu quero fazer o que quero, eu quero andar segundo os meus caminhos, eu não quero mais ouvir as tuas palavras. Mas é diferente a maneira como Deus trata o mundo da forma como Deus trata os crentes. Há um momento em que, ao ouvir a palavra, os questionamentos caem por terra e Deus descortina para nós aquilo que, de fato, Ele é e quem nós verdadeiramente somos. Qual é a reação natural? Tremer os lábios. Encontrar, assim como o salmista, a podridão dos nossos ossos, termos os nossos joelhos vacilantes e trêmulos, e então a reação final de todo crente que compreende que merece O castigo de Deus, a ira de Deus por seus pecados, é aquela que nós encontramos no final do versículo 16. Pois em silêncio, disse o profeta, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Abacuque sabia, ele tinha clara visão da realidade, do tempo em que ele vivia, do que o seu povo praticava. Ele sabia que o juízo de Deus viria com força, a mão de Deus pesaria, e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, do Deus irado. E então, qual a reação dele? Deus prometeu, ele vai nos salvar, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, ele vai nos salvar. O que devo fazer? Em silêncio, esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Será que não foi essa a mesma expressão de outro profeta muito conhecido? Vamos para o livro de Lamentações, ou das Lamentações. Abram comigo capítulo de número 3, a partir do versículo de número 22. Vamos lá. Lamentações 3, 22. Eu quero encorajar vocês a lerem todo o capítulo 3, porque no início do capítulo, quando o profeta, ele convida o povo a reconhecer o seu pecado, Lamentações 3, ele começa dizendo assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele era o profeta, irmãos. Mas como ele descreve a si mesmo, eu, versículo 1 aí, sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. E a descrição sequenciada é de um homem aterrorizado, trêmulo, sem chão, diante do juízo de Deus. Jeremias experimentou isso na pele, na carne, na alma. Mas Deus trata o seu povo de forma diferente. O juízo vem, mas a sua promessa não se frustra, e por isso a salvação acompanha o livramento, a redenção. De forma que, quando nós chegamos no versículo 22, depois vocês leiam com reflexão e meditação o capítulo 3 todo, e percebam como Deus é misericordioso conosco. Em meio aos nossos questionamentos, em meio aos pecados que nós cometemos, em meio às nossas constantes tentativas de tornar a verdade absoluta de Deus relativa, e tentar então dar outro nome aos nossos pecados, assim tem sido a nossa geração, e não tem sido diferente da geração ou dos dias dos profetas. O homem é o mesmo, ele só se sofisticou na arte de pecar. Mas observem então que a confiança do justo que vive pela fé em seu Senhor o levou a escrever o que nós acabamos, ou começaremos a ler juntos. Eu convido vocês a lerem comigo a partir do versículo 22. Diante do que ele descreve, do que ele experimentou, porque estava sofrendo o juízo de Deus, final, no versículo 21 ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. Ele se cala. E aí, versículo 22, o que é que nos diz? Vamos ler. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Até aqui. Percebem a semelhança daquilo que Abacuque finalizou ou usou como o desfecho do seu livro? Primeiro, Deus, por sua misericórdia, não nos consome em sua ira santa. E não confundamos a ira de Deus com a nossa ira carnal, quando alguém nos dá uma trancada no trânsito, ou quando aquele motoqueiro imprudente passa correndo na nossa frente, e aí a gente quer descer e, se possível, agarrar no gogó dele e enforcá-lo. Isso é a ira do homem, é carnal, é demoníaca. Não é a ira de Deus. A ira de Deus é a sua santa indignação pela transgressão, os pecados dos homens. Agora, vislumbrem o quadro do profeta. Abacuque sabia, ele conhecia a fúria dos caldeus, a impiedade dos caldeus. E Deus levantou justamente esta nação para punir e castigar o seu povo por seus pecados. Não poderia haver outra reação mais natural do que ficar assustado. Mas aí ele começa a lembrar-se de quem é o seu Senhor, e aí o seu temor aumenta, não mais contra os caldeus. Quem são os caldeus diante do Senhor? Na revelação de Abacuque, são como aqueles gafanhotos quando a gente vai no nosso acampamento e caminha sobre a relva, sobre a grama, e eles saem pulando com medo da gente. É assim. São assim, ou são estas as nações diante do Senhor? Ele então é voltado ou levado pela palavra, pela voz do Senhor, a olhar para a promessa de Deus. E a semelhança de Jeremias, o que é que ele vai lembrar? Que porque Deus é misericordioso, eis a razão porque o povo de Deus não é consumido. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E eu quero lembrar novamente aos irmãos o conceito de misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. É quando Ele nos perdoa e Ele não nos castiga na medida que nós merecemos. Mas Ele nos dá aquelas palmadas paternas para que a gente entenda o caminho que devemos seguir. A maioria de vocês foram disciplinados por seus pais, e está todo mundo aqui de pé. E também as crianças que já foram disciplinadas. Quem não disciplina está pecando, está quebrando uma lei do Senhor. Vocês sabem da força que vocês têm. E eu sei que se todas as vezes que precisei disciplinar minha filha usasse a força de homem, eu mataria minha filha. Mas não é este o propósito da disciplina, é correção, é colocar no caminho. É o que Deus faz com a gente. Porque se Ele nos disciplinasse com a força do Senhor dos Exércitos, ninguém estaria aqui, ninguém, absolutamente. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por isso a fidelidade do Senhor, ela é grandiosa. Nós olhamos para a fidelidade de Deus e nos lembramos das suas misericórdias. Nós usamos, irmãos, os sacramentos, por vezes, de uma maneira muito equivocada. O batismo, muitas vezes, e nas igrejas evangélicas atuais, ou atualmente, da atualidade, confundem um batismo como se fosse um símbolo místico ou mágico de que quando a pessoa é batizada ou mergulhada, pronto, está salva, acabou. O batismo é um sinal daquilo que Deus operou em nosso coração e daquilo que Deus prometeu à nossa aliança, de maneira que quando eu me encontro perplexo diante dos meus pecados, e lembro-me do batismo, eu então sou recordado da fidelidade de Deus. Eu recebi o selo da aliança. Os meus filhos são santos. Deus tem promessas gloriosas para eles, e por isso eu não devo desistir de nenhum deles. Porque a nossa porção é o Senhor, então nós somos convidados a esperar nele. E aí o profeta Jeremias, semelhantemente a Abacuque, diz: bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Você está sofrendo. Há momentos em que pecamos contra o Senhor em meio ao sofrimento porque murmuramos e então em interrogações tomam conta da nossa mente, quando simplesmente deveríamos nos sentar calados, silentes e esperar. Esperar no Senhor. Vamos voltar para Abacuque 3. O profeta, então, depois da sua resposta, ele revela fé em meio à iminente perda. Aqui está a prova da fé para um crente. Continuar crendo em Deus, mesmo vendo tudo se acabar. Aqui, na realidade, o profeta tem um vislumbre futuro do que ia acontecer. Vamos ler juntos o versículo 17? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O que o profeta está vendo é que o juízo de Deus que se aproximava traria pobreza, traria miséria, traria desgraça e desventura. O povo que antes experimentava do fruto da figueira, os seus deliciosos figos, do fruto da videira, as suas uvas encontradas em Canaã, imensas, semelhantes a que Caleb e Josué trouxeram, produtoras de um vinho delicioso, com o qual o povo se alegrava em festas, acabaria. A oliveira com o seu óleo, com o seu azeite, para temperar e também para bronzear as jovens em meio ao sol escaldante da Palestina, sumiria. Os campos não produziriam mais grãos, trigo, cevada, nada mais. O pasto teria suas ovelhas arrancadas, retiradas, mortas. Ainda que tudo isso acontecesse, Abacuque então, ele revela fé em meio à iminente perda. E é esta fé que ele deseja despertar no coração do povo. É esta fé que deve ser então revelada por todo crente em meio à desventura e ao sofrimento. E sabem por quê? Porque a conclusão, ela vai nos mostrar a razão, o motivo pelo qual Abacuque usou no início do versículo 17 a expressão ainda que tudo isso aconteça, ainda que eu perca tudo, ainda que tudo suma da minha frente, ainda que eu venha a experimentar fome, nudez, perigo ou espada, ainda que tudo isso aconteça, a alegria confiante no Senhor é a força para todo o servo e serva de Deus. Versículos 18 e 19, vamos ler. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Até aqui. Então, ainda que toda a tragédia que se aproximava acontecesse, e aconteceria, e aconteceu, Israel, naquela época, já estava cativo. Judá seria cercada e tomada. Ainda que os 70 anos de cativeiro na Babilônia fossem experimentados, o remanescente fiel encontraria consolo na alegria confiante que depositaria no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. A meditação de hoje, em nosso boletim informativo, trata um pouco sobre isto, baseado no Salmo de número 100. Queria encorajar você a ler. Ler com a sua família. Antes do almoço hoje. Depois do jantar, novamente. Lembrando a sua casa. Quais são os motivos por que devemos agradecer ao Senhor? Por que devemos nos alegrar nele? Porque ele nos convida a entrar em sua presença com louvor e gratidão. Porque ele é o Deus da nossa salvação. Vejam, todavia eu me alegro no Senhor, exulto, regozijo no Deus da minha salvação. Quem são os caldeus diante do Senhor? O profeta então conclui: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Jerusalém era conhecida como inalcançável ou inacessível pelos reinos. E a confiança ilimitada dos reis e dos homens em Jerusalém foi o começo e o princípio da queda. A idolatria que eles nutriram com o templo, ou para com o templo, para com a religião, os afastou do Senhor e permitiu com que eles fizessem tudo de mal, mas continuassem todos os dias na casa do Senhor. Irmãos, este é o risco que nós corremos ainda hoje. E eis a razão porque, quando a desventura bate à porta da nossa casa, a tragédia, o sofrimento, a calamidade, tão comuns aos homens, e os crentes não estão longe disso, nós então, ao invés de cantarmos como Abacuque, corremos logo para murmurar e dizer: Senhor, eu sempre dei o dízimo, Senhor. Eu sempre fui à tua casa, mas Senhor, eu sempre li a Bíblia, cantei, mas Senhor, fui corista, mas Senhor, não perdi uma reunião. Ao invés de, em silêncio, nos calarmos e em um autoexame reconhecermos que, por vezes, o nosso fraco cristianismo tem trazido uma ideia falsa do que significa alegrar-se no Senhor, exultar no Deus da nossa salvação e reconhecer que Ele é a nossa fortaleza, não aquilo que a gente tem. Percebem? Se a minha fé está baseada naquilo que eu tenho, ela ruirá. Se a minha fé e esperança se baseiam no Deus da minha salvação, nada poderá arrancar-me das mãos do Todo-Poderoso e mudar a minha mente e a minha convicção e a minha fé. Aqui está a grande diferença daqueles que simplesmente vêm à igreja e daqueles que sabem por que estão na igreja e são a igreja. Deus é a fortaleza do crente. E o profeta diz no final: ele me faz correr como uma corça, um animal extremamente veloz daquela região, e me faz andar altaneiramente, ou seja, em meio à desgraça, poder cantar: sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Há uma passagem que eu gostaria de utilizar como um paralelo e concluir então a mensagem de Abacuque, apenas lembrando que a conclusão do versículo 19 nos lembra que este livro, depois que foi tomado e utilizado pelo povo de Deus, ele foi incluído no louvor do templo. A expressão "ao mestre de canto para instrumento de cordas" traz a indicação, portanto, que o capítulo 3, ele passou a ser utilizado como um hino para o povo de Deus. Por isso que cantar aquilo que cremos ou naquilo que acreditamos é extremamente importante, porque renova a nossa fé, a fé no autor da nossa fé, a fé naquele que é o nosso glorioso Salvador, nos faz olhar além. O paralelo que eu gostaria de fazer para concluir a mensagem desta manhã, concluir o livro de Abacuque, está em 2 Coríntios capítulo 4. Vamos para lá. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo de número 7. Percebam que esta verdade gloriosa do livro de Abacuque é a tônica em todas as páginas das Escrituras quando o tema é sofrimento. Quando o tema é soberania divina, ou a sua soberania governando todas as coisas, nos faz olhar além e enxergar de uma maneira correta e clara o que acontece no mundo. Vejam, não é um atestado para que deixemos de lutar. O que Abacuque está dizendo não é isso. Não é um atestado para que nos esqueçamos de caminhar, não, é para que continuemos firmes, mas que olhemos para o Deus da nossa salvação. É para que, barreira após barreira, nós então possamos transpor, mas confiados no Senhor, que é a nossa fortaleza. Aí está a diferença de tudo. Segundo aos Coríntios 4, a partir do versículo 7, vejam só, eu peço atenção dos irmãos, eu irei fazer a leitura. As palavras do apóstolo Paulo, a respeito do seu ministério, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A vida do crente é essa. É morrer para o mundo e viver a cada dia para Cristo. Agora, irmão, se isto se inverte, o que é que sobra para nós? De modo que, versículo 12, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, Paulo estava morrendo para que a igreja vivesse. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, versículo 13, como está escrito, eu crie. Por isso é que falei, ele cita o Salmo. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. E aí então, versículos de 16 a 18, eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos ler. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Enquanto Abacuque, ele foi tomado por aquilo que podia ser visto, ainda que numa visão, os caldeus viriam. Ele deixou de contemplar aquilo que não se pode ver. Deus, a sua eternidade, a sua grandeza, glória, justiça, juízo e salvação. Assim também conosco, irmãos. Se somos atribulados, jamais seremos angustiados no Senhor. Se estamos perplexos, jamais desanimados, porque sabemos em que cremos. Se somos perseguidos, não estaremos desamparados ou sozinhos, porque Deus estará conosco, é sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Será que quem disse isto mente? De fato, não. Nós levamos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossa carne. E aí, quando o apóstolo conclui esta sessão, ele diz: portanto, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Se eu enxergo aquilo que é eterno, aquilo que é temporal se torna tão pequeno, que é chamado na Bíblia de leve e momentânea tribulação. Tomar chibatadas, como Paulo tomou, e chamar de leve e momentânea tribulação são palavras de muita fé e confiança no Senhor, porque ele sabia que o que ele estava sofrendo por amor a Cristo estava produzindo eterno peso de glória. Agora a nossa unha encrava e a gente não vem para a igreja. A gente gripa e diz, eu estou mal. Eu não estou dizendo aqui casos em que você está muito ruim. Mas eu estou dizendo aqui pequenas desculpas que geralmente nós criamos. A gente experimenta alguma tristeza ou decepção em nossa vida, em nossa alma, e a primeira coisa que fazemos é sair da igreja. Quando na realidade o fluxo deveria ser contrário, era estar na igreja. Eu fico admirado, e minha pouca experiência pastoral, 10 anos apenas no ministério, isso meninice ainda, de ver como nós seres humanos fazemos as mesmas coisas, ou antigamente fazíamos, hoje piorou. Eu vou explicar a você por quê. Geralmente o que acontecia no passado é que quando o crente estava bem, então, assim como as palavras do sábio Lemuel, ele se esquecia do Senhor. Quando a coisa apertava, ele era o primeiro a chegar na igreja. Agora piorou. Agora ele está bem ou ele está mal, ele se revolta contra Deus e a primeira coisa que ele faz é sair da igreja, quando a igreja deveria ser o lugar onde ele, sendo convidado por Jesus a entrar na presença de Deus, ele lembraria que tudo o que ele está enxergando é chamado na Bíblia de leve e momentânea tribulação. Eu não quero, irmãos, minimizar o sofrimento de ninguém, porque não se pode fazer isso. Mas eu acho que a gente precisa conhecer mais a história dos mártires do passado e do presente. Às vezes nós estamos muito preocupados com o estudo da palavra, com teologia, e tudo isso é muito bom. Mas Deus permitiu que biografias fossem escritas, inspiradas, as que nós temos na Bíblia, e biografias verdadeiras também, mas extrabíblicas, histórias do passado e do presente, para que a gente se cale, se sente e em silêncio nos queixemos não a Deus ou de Deus, mas dos nossos próprios pecados, e nos voltemos para Deus, porque a nossa geração, irmãos, tem sido tão dura e não tem percebido que tudo aquilo que nós experimentamos aqui, ainda que seja sofrimento, ainda que traga dor, é leve e passageiro. Eu sei que a minha irmã não gostaria que eu falasse isso. Desculpem. Eu sei que a minha irmã não gostaria que eu falasse isso, mas quem está dizendo aqui é o pastor Alan, não é ela. Nossa irmã Gilza vai agradecer hoje ao Senhor aqui, com a igreja, e ela mostrou e provou diante de Deus primeiramente a sua fé, diante da sua família e diante dos homens o que é colocar em prática o que ela sempre ouviu e aprendeu aqui. Esse é um testemunho, irmãos, que não é para a glória dela, é para a glória de Deus, e para que a gente aprenda com os mais velhos que nós temos desprezado o que é confiar e depender de Deus em meio à tribulação, em meio ao sofrimento, em meio à perda. E não somente a nossa irmã, mas tantos servos de Deus que nos têm dado exemplo assim, e nós jovens facilmente nos queixamos de tudo. Nós precisamos apanhar muito ainda para aprender. E graças a Deus, porque a chibata que vem do Senhor é a disciplina dele de pai para filho, porque ele não disciplina bastardo, não. Mas eu temo que a nossa geração sofra bastante ainda. E que se isso for necessário para purificar a nossa alma, o nosso ser e nos santificar, que assim seja. Para a glória de Deus. E que o canto de Abacuque seja real, vivo para a nossa alma. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, As ovelhas sejam arrancadas do aprisco, não haja mais gado nos currais. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Senhor, nosso Deus, pelo privilégio de estudarmos por alguns domingos o livro de Abacuque. Uma mensagem tão antiga, de mais de 2000 anos, mas tão próxima da nossa realidade de vida, porque somos humanos, pecadores, ingratos, murmuradores, porém, alcançados por tua graça e misericórdia, encontramos nas páginas do teu santo livro a renovação da nossa fé, a fortaleza para a nossa alma. Ó Senhor, ajuda-nos a entendermos o que devemos fazer diante do sofrimento e a semelhança da resposta do profeta, que os nossos joelhos vacilem, os nossos lábios tremam e em silêncio esperemos o dia da angústia, crentes de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ainda que venhamos a perder tudo, que lembremos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem as alturas, nem o presente, nem o porvir, nem fome, nudez, perigo ou espada, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tu és a nossa fortaleza, ó Senhor. Em Ti confiamos e pedimos que a Tua palavra real, viva e eficaz, produza os devidos frutos em nossa vida, em nossa alma, na dos nossos filhos, para a nossa geração. Em nome de Jesus oramos. Amém.